Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 36º episódio da nossa terceira temporada. E hoje vou fazer uma coisa diferente. Seguindo a sugestão do Dr. Rafael Radaelli, que deu, né, uma ideia bem bacana no grupo de apoiadores, no Telegram, eu vou começar uma série sobre jogos históricos, jogos que eu gostei de ver, de rever, e que têm alguma ou muita relevância na sua época. Não vou fazer toda semana, mas vou juntando, né, sempre que tiver uma semana um pouquinho mais fria, com menos assuntos quentes e tal para comentar, como é o caso dessa aqui. Tá rolando o Masters de Paris essa semana, mas assim, não tem nada muito polêmico, nada que exija debates e tal. Então acho que é uma boa chance de começar. E como o próximo Slam é o Australian Open, eu escolhi falar sobre a semifinal do Australian Open de 2005 entre Roger Federer e Marat Safin. Vai ser o primeiro, porque é uma partida que está no meu top 10 de jogos que eu gostei de ver na vida. Eu já trabalhava com jornalismo na época, mas não, eu falei carreira agora por ato falho mesmo, né? na minha vida mesmo, contando desde lá de moleque, né? É um jogo que tem dois caras jogando num nível altíssimo e que acontece num momento muito interessante das carreiras dos dois, assim, um momento diferente, mas interessante. E outra coisa que pesou para minha escolha foi o fato desse jogo estar no YouTube, né? Tá na íntegra, tá no canal do Australian Open, então todo mundo que não viu pode ir lá e ver, né? Quem quiser rever também tá lá. E por que eu gosto especialmente desse jogo? Porque teve 5 sets, durou mais de 4 horas e meia. Aliás, tem alguns relatos dizem que foi 4 horas e 28, outros 4 horas e 38. Mas enfim, teve match point perdido. Pelo perdedor do jogo, né? No caso, o Federer. Teve match points perdidos pelo Safin, que sacou para fechar. Teve match point, foi quebrado. Teve quinto set longo, passando do 6-6. Ou seja, a gente entrou naquela zona em que ninguém sabe se a partida vai ser decidida em 5 minutos ou em mais 2 horas. E isso é uma sensação deliciosa para quem gosta de tênis. É uma tensão que pode durar horas, exige absurdamente do aspecto mental, do aspecto físico também. Né? De todas as maneiras, assim, de um atleta. É por isso que eu gosto tanto das partidas mais longas, porque elas vão exigindo cada vez mais de quem está na quadra. Antes de falar especificamente da partida, eu acho que o contexto é tão importante quanto. Primeiro, era uma repetição da final de 2004, que o Federer venceu por 7-6, 6-4, 6-2. Né? Aquele de 2004 foi o segundo título de Slam do Federer, né? Ele ganhou o Wimbledon em 2003. E 2004 foi quando ele se tornou número um do mundo, começando aquele período de domínio, né, que o mundo do tênis masculino acho que não via há muito tempo, se é que, né, não tinha visto. Esse ano de 2005 foi de números absurdos para o Federer, né? E ele já vinha, né, de 2004 ganhando o Australian Open, o Wimbledon e o US Open. Ele só perdeu o Roland Garros para o Guga naquele jogo que eu acho que todo mundo lembra. E que eu posso falar aqui, né, nessa série, né, em outro momento, talvez ali mais para perto de Roland Garros. Quem pegar essa partida do Australian Open vai notar que o Federer de 2005 ainda não era nem de longe o melhor Federer, né, nem em escolha de golpes, nem em execução. O backhand e o slice melhoraram muito ao longo da carreira, né? O saque também ganhou potência, mas ele já tinha alguma sobra sobre o resto do circuito, porque ele era mais versátil, ele tinha mais armas, tinha mais eficiência. Ele errava menos, isso já era algo impressionante para a época, né? Embora em 2005 muita gente ainda não tinha dimensão do que poderia vir a acontecer, do que o Federer poderia vir a se tornar. Para muita gente, e muita gente acha isso até hoje, o Federer era um cara que estava se aproveitando de uma lacuna geracional, né? Digamos assim. O Agassi estava em fim de carreira, o Sampras já tinha parado, o Safin não era o mesmo de 5 anos antes, quando foi número 1 do mundo. O Hewitt teve problemas físicos sérios e o Federer estava aproveitando para ganhar tudo. Existe um pouco de verdade nisso, porque tudo que eu acabei de falar realmente aconteceu. Mas também existe o fato de que o Federer, por ser quem foi, fez aquela geração parecer mais fraca do que era. Porque em 2005, o Rod, que estava bem, o Corey já era um belo tenista, estava no top 10. Na Bandian já tinha seus problemas físicos, mas ainda era um grande tenista, né? Nas semanas que ele estava em condições ideais. Que não eram muitas assim, mas elas apareciam esporadicamente. O top 10 nesse começo de 2005, ele tinha Roddick, Hewitt, Safin, Moya, Coria, Henman, Agassi, Nalbandian e Gaudio. Então acho que não é nem lá nem cá, né? Eu vejo que o circuito ficou muito mais forte uns 3, 4 anos depois, com Nadal, Djokovic e Murray. E depois ainda, né, Wawrinka, Del Potro, Berdych, Ferrer e tal. Mas talvez seja injusto comparar, né? Eu acho que esse grupo de Federer, Nadal e Djokovic, né, de 60 títulos de Slam, eu acho que não dá pra comparar com um grupo nenhum na história do tênis. Então sabe, dizer que era fraco porque não tinha três caras desse nível antes é meio sacanagem falar, né? Mas assim, voltando pra 2004, 2005, não era exatamente um passeio no parque jogar contra aquela turma. Mas um detalhe importante, o Federer vinha numa sequência de 26 vitórias. Ele foi campeão do US Open em 2004, né, ainda. US Open, ATP de Bangkok, a Masters Cup, que era o ATP Finals da época. E em 2005 ele ganhou o ATP de Doha, que era o primeiro torneio daquele ano. Para o Safin, era um momento completamente diferente. Ele foi número 1 do mundo em 2000. E a gente sabe que ele não era o mais dedicado dos tenistas, né? Eu sempre falo isso. Essa mudança de 2005 para frente, que veio com o Federer, e talvez isso seja a maior mudança do circuito provocada pelo Roger, é que todos se viram forçados a serem atletas de verdade para brigarem para serem número 1 do mundo. Não dava para levar umas semanas na brincadeira ou fora daquele foco total se o cara queria ser número 1, né? O Safin, e principalmente o Nalbandian, eram tenistas excelentes, mas não eram atletas excelentes, né? Eles não tinham aquele compromisso com o corpo, com a parte física que, de repente, o Federer já tinha, né? Eles não estavam prontos fisicamente para brigar com o Federer semana após semana. Eles podiam ganhar numa semana ou na outra, mas ao longo de uma temporada ficava nítido que o Federer, além de ser o monstro tecnicamente que ele sempre foi, também estava num patamar acima fisicamente falando. Então, o Safin foi número 1 em 2000, teve seu auge ali, não digo nem tecnicamente, mas foi quando ele conseguiu jogar o calendário quase cheio e jogando em alto nível. Mas chega em 2003, ele tem um ano bem ruim, ele não joga Roland Garros e Wimbledon por causa de uma lesão no punho, ele cai bastante, ele sai do top 50, e em 2004 ele começa a se reerguer justamente no Australian Open, chegando na final que ele pede pro Federer. Ele termina bem aquela temporada, né? Ele ganha Madrid, que ainda era na quadra dura no segundo semestre, derrota o Nalbandian na final, depois ele ganha, não lembro o que, ele fez uma semi no finals que ele perde do Federer, né? E ele chega voando naquele Australian Open de 2005, treinado pelo Peter Landgren, que era o ex-técnico do Federer, né? Tem aí um elemento que apimenta a coisa, né? Porque o Landgren era o técnico do Roger quando ele chegou número 1 do mundo, e quando ele assume o topo, ele decide demitir o Landgren. Então o técnico sueco estava no box do Safin nessa semifinal, né? Eu às vezes trato esse jogo como uma final porque ele foi tão espetacular, mas era só uma semi, né? O Safin foi campeão derrotando o Leighton Hewitt na final. Agora, sobre a partida, né? O head-to-head entre eles era de 6-1 pro Federer ali já. Mas ninguém duvidava que o Safin podia vencer. Ele fazia jogos duros com o Federer, ele exigia bastante. Tinha vários tie-breaks aí nesse histórico, né? Ele tinha uma bola mais reta, o que dava menos margem de segurança, mas também tinha um saque monstro, que rendia uns pontos de graça. Então, se o Federer piscasse, o Safin entrava no jogo e podia complicar bastante a coisa. E naquele dia, o Safin estava on, como dizem hoje, né? Não é que o suíço não era favorito, o Federer era muito favorito, né? Porque era mais completo, porque fisicamente era mais confiável, porque oscilava menos mentalmente, e todo mundo lembra que o Safin dava as viajadas dele, quebrava a raquete, perdia a calma, e quando isso acontecia, o jogo dele ia embora por um tempo suficiente para o Federer aproveitar. Mas naquele dia, naquela semifinal, o Safin estava on, né? E ele fez um primeiro set duríssimo, sacando horrores, até o 4-4 ele tinha 85% de aproveitamento de primeiro serviço. Mas o Federer também não deu nenhum breakpoint, né? E aí quem vacila primeiro é o Safin, no 5-6. Ele chega a salvar dois set points, né? Um no ace, outro uma devolução de segundo saque que o Federer jogou na rede. Vocês sabem muito bem como é que são esses slices de devolução do Federer, né? Como é que eram, pelo menos. Mas aí o Safin erra duas bolas, jogando até meio afobado, né? Totalmente fora do que o momento pedia. E aí ele viu o set ir embora, 7-5 Federer. E aí o que acontece, né? Você tem um head-to-head a favor, você tem um set na frente, você tem um adversário instável. Mas aí no 1-1 do segundo set, o Federer faz um game ruim, termina com uma madeirada e um slice na rede, e o Safin quebra para fazer 2-1. E ele entra no jogo ali, né? E sacando bem, muda completamente a perspectiva todo mundo começava a achar nesse momento aí, bom, o Federer vai ser o dono do jogo, né? Mas o Federer acho que piscou quando não podia. É, começo de segundo set, e a gente fala às vezes até hoje que os garotos, às vezes, né, os menos experientes, às vezes tiram um set do Federer, tiram um set do Nadal, tiram um set do Djokovic e vacila logo no comecinho do set seguinte e a partida vai embora. É, o Federer deu essa vacilada contra o Safin ali. Não é que a partida escapou, mas acho que ali ele deu uma esperança pro Safin, né, a mais, né? E o Safin fazia algumas coisas que incomodavam o Federer, além do saque dele, que era acima da média, evidentemente, né? Uma das coisas era colar na linha. Ele não recuava, ele pegava tudo na subida e tirava um pouquinho do tempo que facilitava a vida do Federer contra a maioria dos outros tenistas. Era um negócio que infernizava o Guga também, né? Mas isso é outra história, outro matchup. Mas, e uma coisa que o Safin fazia de vez em quando, que não era tão frequente assim, era angular a esquerda. Coisa que o Nalbandian fazia muito bem contra o Federer. E se tinha uma coisa que o Federer não gostava muito de fazer, era bater a esquerda ali do corredor de duplas. Ele ficava vulnerável de certo modo. E quando o Safin fazia isso bem, ele tomava a dianteira do ponto. Enfim, voltando para o jogo, o Safin vai sem perder o set até o, né, sem perder o saque até o fim do set. Ele faz 6-4, salvou o breakpoint até no penúltimo game, mas fez ali aquele 6-4 e empatou o jogo. E aí é o seguinte, quando ele se mostra eficiente nesse nível, ele coloca uma sombra de dúvida na cabeça do adversário, mesmo que esse adversário seja do nível do Federer, né? Aliás, o Federer, apesar de todos os recordes e feitos espetaculares, tudo que ele foi e fez na carreira, ele nunca foi considerado pelos principais adversários, e eu tô falando aqui de Nadal, Djokovic, gente desse tamanho, né? Mas ele nunca foi considerado imbatível em quintos sets ou em tiebreaks, ou um cara assim, sabe, gigante, que, nossa, é intransponível. Proporcionalmente falando, o Sampras tinha essa aura com a geração dele, o Federer não. Então, sempre houve essa crença entre a elite ali de que era possível vencer o Federer, né, levando até o quinto, até o limite, que ali ele seria derrotável. E a história acabou mostrando isso, né? Todas as vitórias do Djokovic sobre o Federer em quinto e set, né, no US Open, duas no US Open, duas em Wimbledon, o Nadal ganhando do Federer em Wimbledon em 2008, depois do Australian Open de 2009, que foi o primeiro slam do Rafa na quadra dura e uma final que ninguém imaginava, que ele era um grande azarão, porque além de ser na quadra dura, ele vinha de uma semifinal de 5 horas com o Verdasco, né? Teve também a derrota do Federer pro Del Potro no US Open, num quinto set que o Federer jogou muito mal, o Del Potro atropelou ali. Teve uma derrota pro Murray na Austrália também, em 2013. O Sampras na carreira perdeu 9 jogos de 5 sets em slams. Isso inclui, claro, o começo da carreira, né, os primeiros anos. O Federer perdeu 17 jogos de 5 sets em slams. Ainda que a gente considere que a carreira do Federer foi mais longa e tal, é um número que precisa ser levado em consideração, né? A gente, obviamente, tem que dizer que o Federer jogou contra uma geração mais dura, contra Nadal, Djokovic e Murray, e acho que até por isso ele não tinha essa aura que o Sampras teve. Porque o Sampras tinha isso contra um Becker, contra um Agassi, contra os caras grandes da época dele, né? Contra um Lendl. Então era, ele tinha mais uma coisa sobre mental, acho que uma influência mental maior sobre os adversários do que o Federer teve contra Nadal, Djokovic e até o Murray. E quando o Safin entra na partida, o jogo segue equilibrado, né? Tinha margens pequenas para qualquer vacilo. Não foi um jogo assim de xadrez tático, como a gente costuma ver entre Federer e Nadal, ou às vezes Federer e Djokovic, mas foi um desses jogos com os dois colados na linha, tentando tomar o controle, né, do ponto primeiro, É, tomar a dianteira, atacar primeiro e colocar o outro na corrida. E às vezes acontece desse tipo de jogo ser ruim, ter poucas trocas. E não foi o caso nesse dia. Os dois estavam atacando e se defendendo muito bem. Né? E não dava, por exemplo, para um ou outro resolver jogar de uma maneira mais conservadora e tentar rallies um pouco mais longos e tal, porque o adversário podia de uma hora para outra partir para um winner no meio do ponto. Né? Tanto o Federer quanto o Safin tem essa capacidade. Então não tinha ali, o jogo estava bem parelho. Era questão de um game melhorzinho aqui, um game pior do outro, fazia diferença. O Federer vence o terceiro set por 7-5. Ele chegou até 3-0, o Safin devolveu a quebra, mas perdeu o saque no fim. E eu acho que o que faz esse jogo brilhante é que o nível de tênis ele sobe para um nível absurdo à medida que a partida vai se alongando. No quarto set, do 3-3 para frente, é espetacular. Assim, tem um voleio com backspin do Federer no 40-30 do 3-3, se eu não me engano, que é fantástico. Tem outro sensacional do Safin pouco depois, no 3-4. Tem uma direita angulada do Federer que ele tira lá de baixo, lá do chão, também nesse oitavo game. Tem um swing volley que o Safin faz pegando a bola assim a 5 centímetros do chão, ali dentro da área de saque. É um negócio espetacular, sabe? Teve uma cruzada sensacional do Safin no 4-5, que fez o Federer puto da vida tirar a raquete no chão. E na época, né, o Federer ainda fazia isso, né? Depois de, sei lá, 2006, né, foi diminuindo. Mas também teve um saque voleio do Federer no 5-5, que, pelo amor de Deus, ele tira a bola ali de 2 centímetros do chão. Então, tava um nível altíssimo. E foi pra um tie-break de quarto set, que assim, ele começa espetacular pro Federer, com a bola do Safin que bate na fita e sobe, e os dois ficam olhando pra ver de que lado ela ia cair, cai do lado do Safin. O Federer abre 4-1, e fazendo uma curtinha de backhand, daquelas que ele faz, né, na paralela. Depois ele abre 5-2, fazendo um winner de devolução de backhand, de dentro pra fora. Quantas vezes na carreira o Federer fez isso? Foi espetacular, né? E assim, e aí o jogo acabou, né? Você pensa, né? Dois pontos pro título, 5-2, Federer sacando. E aí a coisa começa a desandar. Primeiro ele dá uma madeirada de backhand, né? Com o Safin subindo a rede. Depois ele erra uma direita longa. E o Safin saca em 4-5, empata. Mas aí o Roger faz outra curtinha de backhand, espetacular. Linda. 6-5 e saque, match point. E aí, gente, é até difícil descrever, porque é um dos pontos mais loucos que eu vi na vida e tenho memória, porque tem uns loucos que você vê e esquece. Esse eu não esqueço, porque o Federer vai para saque e voleio no segundo saque, ele faz um voleio bom, né? Depois o Safin tenta uma passada e o Federer faz outro voleio ótimo, curto, e você acha, bom, acabou o ponto aqui, o Safin não vai chegar nessa bola. Só que o Safin chega e dá um lobby no Federer no match point, né, com o Federer colado na rede ali. E o Federer volta, alcança esse lobby e faz um grand wheelie. Então vamos parar pra pensar nessa sequência de coisas que aconteceu, né? Um saque voleio no segundo serviço, um voleio espetacular com curtinha, um lobby e um grand wheelie num match point de semifinal de Grand Slam, tá? Mas o grand wheelie do Federer fica na rede. E, assim, é pra ver, rever, cara, é pra tentar entender, assim, tudo. Eu até hoje acho que o Federer se arrepende de ter tentado um grand wheelie ali, mas foi a escolha que ele fez na hora. Eu acho que dava pra ele ter chegado diferente na bola, mas eu não sei o que, ele acha. Eu não sei se ele achou que era menos complicado pra fazer. Não sei se foi a arrogância da juventude, de um cara que tava cheio de confiança e campeão de, né, 4 slams já na carreira, se eu não me engano, até ali. De qualquer modo, o Safin joga um pontaço no 6-6, com uma cruzada de direita e um voleio vencedor. E uma madeirada do Federer no 6-7, decide tie-break e vamos pro quinto set. É louco, gente. E aí a gente entra naquele território que eu falava mais cedo, que é um quinto set com o Federer. E mais, né? Um quinto set em que o Federer tinha que levar na memória o match point perdido com o saque. E do jeito que foi aquele match point, né? E ali todo mundo sabia que ele era, ou melhor, ele estava vencível naquele dia. O Federer pede atendimento médico Aliás, para quem diz que o Federer nunca pediu atendimento, é uma boa lembrança. Né? O físio entra, mexe o pescoço dele para os dois lados, alonga o braço direito, depois faz uma massagem no braço. Enquanto isso, o Safin estava no banheiro também. Quer dizer, os dois queriam dar uma parada ali. Ele nem viu o começo do atendimento do Federer. É, eu nem tinha essa memória, mas revendo o jogo para gravar esse podcast, eu fiquei com a impressão de que fisicamente o Federer já não estava inteiro ali, né, naquele momento. Tem até uma hora no quarto set que a transmissão pega ele olhando pro telão, pro placar, e eu fiquei aqui pensando se ele não queria ver o tempo de jogo. E pode ser, sim, só bobeira minha, né, pura especulação, mas os telões naquela época não tinham muita estatística, não tinha replay, então era uma possibilidade, né, e eu foi a impressão que eu tive vendo na hora. E assim, e não foi só o físio na virada, né, do set. Ele volta a chamar o físio depois do 3-2 do quinto set. É, não tem um tempo médico, ele já tinha pedido, mas ele tem outro atendimento, tem outra conversa ali. E outra coisa que fez esse jogo tão legal de ver, tem um plot twist no quinto set que é louco, né? Porque o Federer, ele não estava tão bem, ele foi quebrado no sexto game, fez uma dupla falta no breakpoint. E o Safin abre, faz 4-2, e aí a história inverte, né? Tudo começa a contar a favor do russo. O match point perdido do Federer, a dor no braço do Federer, né, o fisioterapeuta, o saque quebrado, né, com uma dupla falta. E o Safin jogando bem, sacando bem, né? Bom, acabou o jogo, né? Ele abre 5-2. E assim, o Federer saca em 2-5 e 15-30. E o Safin sobe no backhand dele e o Federer faz um lobby winner de bate-pronto. Porque, cara, esse ponto é pra botar num quadro, né? E ali a coisa começa a mudar, porque seria um 15-40 contra qualquer outro adversário do planeta, mas não contra o Federer. Né? Mas aí o Safin vai pra sacar em 5-3, ele saca com match point, vai pra uma paralela de backhand e erra por, sei lá, 5 centímetros, pouquíssimo. O Federer faz um backhand espetacular no ponto seguinte, consegue o breakpoint, joga um pontaço na rede e consegue a quebra. E vira aquele drama. O Federer saca em 4-5 e o Safin tem outro match point. E é outro ponto insano, porque ele faz o Federer volear e fica com a quadra aberta para matar o ponto com a direita. Mas em vez de bater um topspin, ele resolve colocar, dar um toquinho, uma colherada. E dá tempo do Federer voltar para cobrir a rede, fazer o volley e salvar o match point. É louco, gente. Esse ponto é louco. A cara do Safin depois disso aí é impagável. E dois pontos depois, o jogo tá 5-5, né? E assim, eu fiquei cansado só de rever esse drama todo, né? Aliás, outra curiosidade que eu não lembrava é que o Federer teve 14 breakpoints nesse jogo e converteu 4. Esse é um daqueles tipos de estatística que... Um tipo de estatística, né? Que se repetiu muito durante a carreira dele e que irritou demais os torcedores, os federistas ou federetes, ou como é que vocês querem se chamar. Mas foi... realmente, aproveitamento de breakpoint nunca foi um forte do Federer. E, né, nessa semi aí, em 2005, a gente tá falando de 16 anos atrás, já foi alguma coisa, né? E o último desses breakpoints foi com o Safin sacando em 6-6 no quinto, né? E o Roger erra uma direita não forçada. E o jogo tava nesse lá e cá, né? O drama o tempo inteiro. E assim, no 6-7 o Federer sacou em 15-40 com dois match points contra. No primeiro, o Safin tenta um winner de devolução de segundo saque e manda a bola na grade. O segundo é um saque bom do Federer, ou seja, mais dois match points salvos. E a partida só vai terminar no 16º game do quinto set, né? No 9-7. Quando... E os supersticiosos adoram isso, né? Mas o Federer foi quebrado logo depois de trocar de camisa, né? E foi o sexto match point que o Safin teve. E termina literalmente com o Federer agachado de 4 no chão, tentando devolver uma esquerda paralela do russo. Ele até devolve, mas escorrega, cai e assim, não consegue voltar pro ponto, né? A bola passa pro outro lado, mas o Safin mata com a direita, enquanto o Federer tá assim, exatamente agachado, tentando levantar. Então, essa partida tem até essa coisa literal do campeão caído, que eu acho que é um simbolismo digno do que foi a partida, sabe? Tanto tecnicamente quanto em variações, chances pra cá e pra lá. com dois caras, assim, no nível, né, os dois caras espetaculares, num nível altíssimo, num dia ótimo, se testando, se exigindo, se matando dentro de quadro, sabe? Bonito demais de ver. É, partidaça, foi 5-7, 6-4, 5-7, 7-6 e 9-7. Safin classificado para a final da Australian Open. Muita gente viu esse resultado como, assim, uma chance maior de o Leighton Hewitt finalmente conquistar um título, né, um australiano ganhando na Austrália, mas não rolou, o Safin foi campeão. Ele chega, naquele ano ele chega a subir para número 3 do mundo, mas aí ele começa a ter problema de joelho e nunca consegue ser o cara que ameaçaria o Federer ao longo de uma temporada inteira, né? Ele nunca conseguiria, nunca conseguiu brigar pelo topo do ranking de novo. Ele ainda tentou aqui e ali, fez uma semifinal de Wimbledon em 2008, bastante inesperada até para a época, porque ele já não vinha tendo resultados, né? E principalmente na grama, que ele não gostava. E ele perdeu justamente para o Federer essa semi. E o Safin, né, se aposentou em 2009, relativamente cedo, né, com 29 anos só. Enquanto o Federer, bom, o Federer a gente sabe o que ele fez depois disso, a gente sabe o lugar que ele sempre vai ter na história do tênis, a importância do que ele fez, da posição que ele ocupou, e por que não, né, de quem ele sempre foi, de quem ele é. Eu acho que isso é muito, muito grande para o tênis e para a história do esporte, né. É, esse jogo ele é do começo da minha carreira jornalística. Eu trabalhava no jornal Lance nessa época, em 2005. Ainda não precisava escrever relato de partida nesse tempo, né? Eu não, né? Minha tarefa, eu era estagiário ainda. Mas como o horário de trabalho era... Eu trabalhava no fim da tarde, de 4 à meia-noite. Então eu consegui ficar acordado de madrugada, ver esse jogo até o fim. Acabou perto do meio-dia daqui, né? Meia-noite de lá. E assim... Recomendo para todo mundo que tá ouvindo esse podcast, gente, vejam, né? Mesmo quem é fã do Federer, eu sei que é chato ver jogo com o seu tenista preferido perde, mas vale até para ver o quanto ele evoluiu depois daquilo, né? Nesses últimos 15 anos. Eu sempre falo que eu acho que o Federer de 2017 é melhor que o Federer de 2012, que é melhor que o Federer de 2008, que é melhor que o Federer de 2005. Acho que talvez o auge tenha sido para mim, né? Eu fico entre o Federer de 2017 e o Federer de 2014, 2015, que era sensacional. E assim, e vale também rever esse jogo para ver, para lembrar as coisas espetaculares que ele fez naquela partida, mesmo não ganhando, sabe? Pro pessoal do grupo do Telegram, eu vou postar o link pro canal do Australian Open, pra íntegra do jogo. Então é só clicar lá e ver. Para quem estiver ouvindo o podcast e não tiver no grupo, eu vou colocar o link no mural do Apoia-se, então vocês podem ver clicando ali. E então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês possam curtir, rever, ou ver, né, pra quem ainda não viu esse jogaço, uma partida que tá no top 10 de partidas que eu vi e gostei mais. E eu mesmo achei legal, eu não tinha pensado nisso quando eu li a sugestão do Dr. Rafael Radaeli, mas eu achei legal fazer isso, porque eu acho que é interessante, porque dá uma perspectiva diferente. Você vê um jogo sabendo do que aconteceu nos 15 anos seguintes, nos 15 anos depois daquilo, é interessante, é diferente. E também é legal lembrar o contexto, como cada um chegou àquela partida, o que aconteceu imediatamente depois daquele jogo, as causas e consequências, tudo que se debateu antes e depois relacionado à partida, ou coisas que aconteceram ali, como eu falei, da aura que o Sampras tinha, acho que, né, uma coisa vai lembrando a outra, né, os números de breakpoint do Federer, de como se analisava aquela geração lá atrás, em 2005, de como se vê hoje, de como eu vejo, como vocês veem, enfim, assuntos que ainda dão margem para conversas, discussões, debates e tudo mais. Então, obrigado, Dr. Rafael Radaeli, pela sugestão, continua aqui aberto, quem quiser mandar ideia, qualquer coisa parecida, pode mandar no grupo de Telegram, por e-mail, Twitter, enfim, o que vocês acharem melhor. Beleza, gente? Um abraço, até a próxima.